As crianças podem ir para o Ministério Infantil e para o pré-berçário e os pré-adolescentes também para o discipulado com a Becca Joe. Nós queremos louvar a Deus. Acho que temos apenas uma convidada pela primeira ou segunda vez. We want to acknowledge our guests. I believe it's Noan's relative. Is it your relative, Noan, that is with you? Could you introduce to us? Yeah? Your name, please. It's a joy to have you with us. How the church will greet our guests? Como é que a igreja vai cumprimentar a nossa convidada? It is a joy to have you in our Portuguese service, and may the Lord speak to your heart through His Word and through our translator. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 3. Carta de Tiago, capítulo de número 3. Nós leremos dos versículos 13 até o versículo 17. Tiago, capítulo de número 3, do verso 13 ao 17. Peço um marquinho para colocar o computador em cima do. Depois da leitura. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com humildade, que provem da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Vamos ler juntos o verso 15? Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. 16 ainda juntos. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Juntos ainda. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. 18. O fruto da justiça é semeada em paz pelos pacificadores. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Nós suplicamos que o teu Espírito esclareça a cada um dos teus filhos que aqui estão quais são os frutos de um coração transformado e que possamos entender melhor o fruto da sabedoria. Isso te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode projetar o slide, Marquinho. O que é sabedoria para você? Tanto a palavra de Deus, irmãos, quanto os filósofos antigos, eles destacam o valor da sabedoria, o qual ela é amplamente definida não apenas como um conhecimento teórico, não apenas como conhecimento factual. Ela tem a ver com conhecimento aplicado na vida diária. Ela tem a ver com experiência. E é por isso que Salomão, ele disse algo muito interessante. Pode passar, Marquinhos, por favor? Em Provérbios 4, versículo de número 7, ele disse o seguinte, vamos ler juntos? O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, um filósofo romano chamado Cícero, ele declarou o seguinte, pode passar? Cícero, ele disse, sabedoria é o melhor presente do dos deuses e também a mãe de todas as coisas boas. Assim, irmãos, como nós falamos no conceito da cultura judaica, sabedoria não tem a ver com conhecimento, com ser simplesmente inteligente ou ser esperto. Sabedoria tem a ver como nós vivemos a nossa vida, como nós fazemos escolhas, como nós desenvolvemos o nosso dia a dia quando colocamos os nossos pés fora dessa igreja. Ao olharmos para a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela deixa muito claro que existem dois tipos de sabedoria. A Bíblia nos mostra que existe aquela que nós chamamos de sabedoria humana e a outra, a sabedoria divina. No Antigo Testamento, apenas no Antigo Testamento, a palavra sabedoria ou sábio aparece mais de 300 vezes, sendo 100 vezes apenas no livro de Provérbios. E daí nós chegamos à carta de Tiago. Lembrem-se, Tiago é uma carta prática. Tiago está demonstrando a cristãos que estão debaixo de uma perseguição ferrenha em tempos difíceis, que foram espalhados, deixando Jerusalém e Israel por conta da perseguição. E agora Tiago está demonstrando como é que eles devem viver como cristãos. E ele está demonstrando a estes quais são os frutos da verdadeira fé. A fé nominal, uma fé meramente religiosa, já existia naquela época. Nós temos visto, então, desde o capítulo 1, frutos que apontam para a autenticidade da fé. Há quem diga, mas você não pode julgar o coração dos outros. De fato, nós não temos acesso ao coração um do outro, mas as nossas atitudes, elas demonstram frutos de quem nós realmente somos. Tiago já nos mostrou que um dos frutos da verdadeira fé é como nós reagimos a provações. Tiago também demonstra que outro fruto é como nós reagimos aos nossos pecados, se nós escondemos ou confessamos. Tiago também demonstra o fruto da reação à palavra de Deus, o valor que damos às Escrituras Sagradas. Tiago ainda nos demonstra o fruto das práticas das boas obras, daquilo que nós praticamos no nosso cotidiano. No capítulo 3, semana passada, nós vimos o fruto da língua, de como nós usamos as nossas palavras. E aqui então, no versículo 13, Tiago ele faz uma conexão com o versículo 1. Alguns comentaristas dizem que ele está trazendo a ideia novamente de que não muitos deveriam se tornar mestre, porque receberiam maior juízo. E aí no verso 13 ele faz uma pergunta retórica: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento? Essa mesma pergunta, essa mesma reflexão no versículo 1 levava à ideia de que o sábio e o preparado teria o controle da sua língua. Agora, este sábio, ele tem um controle das suas atitudes. E para trabalhar um pouco melhor sobre o fruto da sabedoria, Tiago vai nos mostrar, num paralelo, qual é a sabedoria humana e qual é a sabedoria divina. Quais são as características? Quais são as consequências? Como você que está aqui cultuando conosco, ou quem sabe está em casa assistindo este culto, como é que nós sabemos se temos vivido uma vida com sabedoria humana ou com sabedoria divina? Tiago nos traz as características das mesmas. A sabedoria humana, em primeiro lugar, ela tem como característica a inveja amarga, que é a palavra grega picros. Tem o significado básico de uma inveja afiada, espinhosa ou purgante. Tiago traz a ideia daquela água amarga que flui de uma fonte contaminada. Essa metáfora aqui, Tiago está apresentando para demonstrar que aqueles que vivem mergulhados na inveja estão vivendo de acordo com o padrão deste mundo, vivem de acordo com a sabedoria egocêntrica. Eles não conseguem lidar com o sucesso de outro. Esta geração, ela é incentivada a focar em si mesmo, em todos os seus projetos e em todas as suas vontades. É por isso que nós encontramos uma íntima conexão com a próxima característica que Tiago nos apresenta, que a sabedoria deste mundo, ela tem como característica a ambição, egoísta. Ela pensa em si. E a palavra eritéia conota a ideia de discorda ou extremo egoísmo. Os filmes da Disney, da Warner, de Hollywood, os vídeos que você vê no seu TikTok, no seu Instagram, em tudo, te manda focar em você mesmo, no seu próprio sonho, na sua própria vontade, nos seus próprios desejos. E é óbvio que todos nós devemos nos amar e investirmos na nossa vida. Só que qual é o grande problema? Quando eu foco demais apenas em mim mesmo, não sobrará espaço nenhum para quem? Para aqueles que convivem conosco. Meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, a minha comunidade de fé. E, consequentemente, os conflitos, eles são uma questão de tempo. Então, Tiago, ele está dizendo que a sabedoria deste mundo faz com que as pessoas, elas foquem tanto apenas no seu próprio sucesso, que elas estão cegas para a vontade alheia. Quando a regra de ouro da fé cristã nos aponta para uma direção diferente, nós veremos isso daqui a pouco. Mas percebam, Tiago continua avançando e ele ainda demonstra que a sabedoria deste mundo, ela é invejosa, ela é ambiciosa. Vocês já conheceram pessoas que passam por cima de tudo e de todos para conseguirem o que querem? Que elas sorriem para você até o momento em que você não contraria a vontade dela. Porque se você contrariar, ela se torna um trator sem freio. Então vejam a progressão triste. Ela tem inveja amarga, ela tem uma ambição egoísta e ela é arrogante. Por quê? Uma vez que eu foco demais em mim mesmo, é uma questão de tempo, o conflito chegará, mas não o bom conflito. E aí eu tentarei ganhar e fazer prevalecer a minha vontade através da fala dura, arrogante, altiva, tentando fazer valer o meu espaço e marcar o meu espaço. E é importante dizer que naqueles dias já estavam surgindo conflitos no seio da igreja, e Tiago vai deixar isso mais claro num capítulo à frente. E ao percebermos isso, nós percebemos que um cristão genuíno, que teve um coração transformado pelo Senhor, não pode mais ter uma atitude arrogante de tentar prevalecer, fazer prevalecer a sua vontade no grito, na força do braço. Os nossos filhos fazem isso. Quando eles são pequenos, que nós falamos o primeiro não e que o contrariamos, o que é que eles fazem? choram, esperneiam, se jogam no chão, fazem birra, pirraça, não falam. E muitas vezes, como adultos, a nossa natureza pecaminosa tenta nos levar para esta direção, de quando a nossa vontade é contrariada, nós agimos de modo arrogante. O que é que Tiago vai deixar muito claro? Que ao agirmos dessa maneira, nós estamos agindo com uma sabedoria que é natural. Ela não vem dos céus. Nós percebemos que essas são as três maiores características dessa sabedoria humana. Ela é natural, ela é terrena, ela é natural e ela é demoníaca. Tiago está deixando claro que não há espaço para isso. Vejam só o verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do alto, mas é terrena, é humana e é demoníaca. Por humana, em outras traduções nós lemos natural, Tiago está dizendo, olha, essa sabedoria é sexual, ela é carnal, ela está focada apenas no aqui e no agora. E é óbvio, irmãos, que nós estamos vivendo aqui. Mas eu quero lhe dizer, quando nós focamos a nossa vida e as nossas escolhas de sabedoria só no aqui e no agora, a possibilidade de frustração e infelicidade é gigantesca, porque a vida é muito breve. E nós só nos apercebemos da fragilidade da vida, às vezes é quando enfrentamos uma enfermidade mais séria, ou quando perdemos repentinamente um ente querido, como eu via ontem no Brasil, um personal stylist, um homem jovem, 38 anos, corredor de maratonista, que fazia a codificação da genética das pessoas para descobrir quais eram as enfermidades, as predisposições de doença na família. Se você fizer uma busca genética no seu organismo, você vai descobrir o histórico de doenças, de enfermidades e quais são as predisposições. E ele, com milhares de seguidores, orientando as pessoas, vivendo de modo saudável, correndo maratonas, morreu ontem aos 38 anos, no auge do seu vigor e da sua forma, de um infarto fulminante. Ou seja, nós devemos sim ter prudência. O que estamos falando não é uma defesa e uma apologia a uma vida irresponsável, a uma vida inconsequente, a uma vida sem planos e sem projetos. O que Tiago está advertindo a igreja é que, quando eu foco apenas nos meus próprios sonhos, nos meus próprios planos, eu vou ter uma vida contenciosa, eu vou brigar, eu vou viver segundo o que é sensual, o que é deste mundo, e, consequentemente, isso é algo que vem da carne. E de última instância, Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela não vem do Espírito, ela não tem comunhão com Deus. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, vamos ler juntos? Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando eu foco apenas no aqui e no agora, eu vou ficar tão apaixonado e inebriado por mim mesmo e pelos meus sonhos, que a visão de eternidade, de brevidade dessa existência e daquilo que Deus quer e faz para o seu povo, não faz sentido. É por isso que as verdades que nós compartilhamos aqui na Bíblia, quando nós compartilhamos com descrente, eles falam, isso é loucura, eles falam, isso é fanatismo. Não, Imagina, que é isso? Não, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você foque em você. Esse é o tipo de sabedoria egocêntrica, onde o homem está no trono e não Deus está, que está no trono. Mas daí Paulo vai dizer, olha, essa sabedoria, ela vem do alto e ela se discerne espiritualmente. 1 Coríntios 1:20, Paulo ainda diz, vamos ler juntos: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que Paulo está dizendo e o que Tiago está deixando muito claro é de que na sabedoria deste mundo o homem não pode conhecer a Deus. E ainda mais, quando nós, preste bem atenção, igreja, quando nós vivemos focados apenas em nós mesmos e esquecemos a sabedoria que vem do alto, nós estamos praticando uma sabedoria mundana que é demoníaca. Por que que Tiago diz que esse tipo de sabedoria é demoníaco? Porque ela distorce a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 5, o que é que Satanás faz? Satanás, ele não traz uma mentira explícita. Satanás, ele distorce a verdade. Ele distorce com muito cuidado aquilo que Deus diz. Ele distorce e questiona a sabedoria divina. Quando Deus, ele pergunta para Eva, diz, olha, o que que Deus disse? Eva diz, não, eu não posso. Deus diz que você não pode comer de nenhuma fruta, de nenhum fruto do jardim. Veja a distorção. E Eva automaticamente já cai e diz, não, eu não posso comer e nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus não disse que ele não poderia tocar. Deus disse que eles não poderiam comer. Satanás seduz, distorcendo a verdade. O que é que ele disse? Vamos ler juntos? Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal.
Vejam a sabedoria demoníaca. Tudo que nós sofremos hoje, toda dor, todo caos no mundo é consequência desse tipo de sabedoria. E daí, Tiago, ele vai nos apresentar agora a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Quais são as características e quais são as consequências? Tiago diz no verso 18 que, em primeiro lugar, essa sabedoria, ela é pura. É a palavra grega hagnos, a mesma palavra usada para traduzir santidade ou santa. Tiago está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura em suas motivações. Quantos de nós, desde os nossos filhos, percebemos quando eles chegam, inclusive os meus? Porque filho, eu gosto de citar o pastor Jeremias Pereira, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente é crentino. Ou seja, os nossos filhos, eles precisam da própria experiência de conversão deles. Quando seu filho chega e te faz um elogio despretensioso: oi, melhor pai do mundo, oi, melhor mãe do mundo, ou ele quer alguma coisa, ou ele quer atingir alguém. Ou seja, no mundo e na sabedoria do mundo, há sempre uma segunda intenção por trás de uma atitude, de uma escolha nobre. Essa é a sabedoria do mundo, porque eu quero ganhar vantagem, eu quero conquistar algo. Tiago está dizendo que se Deus nos alcançou, a sabedoria que teremos, em primeiro lugar, ela é pura em suas motivações. Deixa eu lhe dizer algo, meu irmão, muito importante. que quem tem 44 anos como eu ou mais já experimentou isso na vida, e se você é mais novo e não experimentou ainda, é uma questão de tempo. Se você fizer tudo de bom que você faz no seu trabalho, na sua vida espiritual, aqui na igreja, dentro da sua casa, com a sua família, se você fizer isso na expectativa de que as pessoas te reconheçam e que sejam gratas no futuro, a sua chance de frustração é gigantesca. A chance de você chegar lá na frente e dizer não valeu a pena é enorme. Mas quando eu entendo que Cristo me deu um novo coração e eu devo viver com a sabedoria do alto, eu preciso orar todos os dias: Deus, purifica a minha motivação. E é nesse sentido que Tiago está dizendo que a sabedoria do alto, ela é pura. Trate bem a sua esposa, não é porque você quer em primeiro lugar as suas carícias. Trate bem porque isso honra o Senhor. Honre o seu marido, não é porque ele tem satisfeito as suas expectativas. Crie bem os seus filhos, não é na expectativa de na velhice ele cuidar de você. Se isso acontecer, maravilhoso, louvado seja Deus. Mas se não acontecer, você ainda honrou a Deus tendo feito o que é certo com a motivação certa. Ser sábio, então, de acordo com a Bíblia, é fazer o que é certo com a motivação certa de honrar e glorificar a Deus. Mas Tiago ainda nos mostra que essa sabedoria, por ser pura, e aí nós vemos uma correlação com a bem-aventurança, quando ele diz bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tiago nos mostra que ela é pacífica, e nós encontramos o paralelo com o Sermão do Monte, onde Mateus 5:9 nós lemos juntos: bem-aventurados
os pacificadores, pois serão chamados filhos
de Deus. Ou seja, quem vive de acordo com a sabedoria do alto não terá conflitos. Será que é isso que Tiago está dizendo? Não. Os conflitos virão, mas nós não viveremos a contender. Alguns de nós éramos briguentos desde criança. Você era uma criança briguenta? Quantos aqui eram briguentos quanto criança? Alguns de nós. O pastor Daniel, eu sei que ele era, que ele já compartilhou algumas vezes. Briguento, eu também. Cristo nos dá um novo coração. E agora Paulo diz a Timóteo, instruindo o jovem pastor, ele diz: olha, é necessário que um servo de Deus não viva a contender. Sabe, gente, que implica com tudo, que tudo é motivo para uma briga. Se você fizer, briga. Se não fizer, briga. Se falar, briga. Se não falar, briga. É insuportável viver assim. Talvez isso seja uma tentação real para você. Eu tinha prazer de brigar, me dava prazer obrigar ou fazer os outros brigarem. Mas aí Cristo, ele entra em nossas vidas, e nós não podemos nos entregar mais a essas paixões. Eu preciso lutar, porque a sabedoria que vem do alto, ela guarda os valores bíblicos. E você precisa simplesmente falar do Evangelho. Isso vai ofender pessoas, diga-se de passagem. Se você prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, as pessoas do seu convívio vão se ofender em algum momento. Se ninguém nunca se ofende com você, hora nenhuma, provavelmente você não está falando do Evangelho como deveria estar. Mas quando as pessoas se ofendem, nós não vamos criar um debate humilhando. Por quê? Porque essa sabedoria, ela é pacífica, e além de pacífica, ela é o que mais? Próxima característica que Tiago nos traz, ela é o que, igreja?
Amável.
Amável. E nós encontramos aqui o texto de Mateus 5, dos versos 10 ao 12, é exatamente isso. Você quer saber o quanto de sabedoria há em nossas atitudes? É quando nós expomos a verdade e alguém vem e nos pisa e nos humilha. É como nós reagimos à ofensa. Porque nós somos ensinados que não fomos criados num lar cristão. Bateu? Levou. Não é? Mas Tiago está dizendo, olha, essa sabedoria, ela tem que ser pacífica e ela tem que ser amável. E no Sermão do Monte, no capítulo 5, versos 10 ao 12, Jesus disse o seguinte, juntos, igreja: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Juntos, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição por conta da verdade virá, mas o Senhor Jesus, apóstolo Paulo, Tiago, todos os apóstolos disseram que nós devemos reagir de modo amável, compreensível. Paulo ainda diz a Timóteo, tentando corrigir com longanimidade. Irmãos, é fácil. Quando alguém desdenha de você, quando alguém zomba da sua fé, quando alguém zomba dos seus valores, e nós estamos ali, quando alguém fala mal de você, de calunia, conspira contra a sua vida, a tendência natural é nós irmos para o confronto. Mas Tiago está dizendo, não, essa é a sabedoria deste mundo. Deixa ir, abandona o furor, Salmo 37, não te impacientes, isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Essa sabedoria ainda tem outras características. Por favor, Marquinho. Ela é compreensível, ela busca entender o outro e entender o momento do outro. Geralmente, quando nós nos ofendemos, eu chego aqui na igreja de repente e estou na porta, passo, Clóvis olha para mim e vira a cara. A tendência do meu coração é dizer, oh, homem mal educado, grosso. E aquilo no meu coração, na minha mente vai. Não me dando por satisfeito, eu posso chegar em casa e dizer, você acredita, meu bem, que eu cheguei em casa, na igreja, o Clóvis teve a petulância de olhar para mim e virar a cara. E daí eu vou criar situações. Ele está com um problema no trabalho, é porque ele não recebe amor. E aí eu vou criando situações, ele é mal amado, ele é isso, ele é aquilo. E nós vamos aumentando no coração e fazendo aquilo crescer como um câncer. Eu não entendo. A sabedoria que vem do alto, ela me faz refletir. O que que aconteceu com Clóvis? Ele deve estar num momento difícil, ou ele poderia estar até distraído. E daí eu vou dar a Clóvis o benefício do quê? Da dúvida. Algo deve ter acontecido. E no momento oportuno, com a sabedoria do alto, eu vou dizer, meu irmão Clóvis, tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, pastor, nada. Não, porque eu falei com você e quando você olhou, virou o rosto. Não, pastor. Realmente eu estava triste porque um familiar morreu repentinamente no Brasil e não estava querendo conversar. Quando eu dou ao outro o benefício da dúvida e uso a sabedoria do alto, sendo compreensível, eu evito muitos conflitos. E vem o próximo ponto, veja a conexão. Se a sabedoria do alto, ela é compreensível, ela também é cheia de quê? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos obterão misericórdia. Como eu gostaria de ser tratado se eu errasse com as pessoas? Como é que eu trato as pessoas quando elas erram comigo, ou eu acho que elas erraram? Esse é um tipo de reflexão. E Tiago, por fim, ele ainda diz, porque o nosso tempo se esgota, que essa sabedoria, ela é cheia de bons frutos. Ela precisa ter consistência. Se ela é cheia de bons frutos, ela é imparcial, como o Tiago já falou, do fruto da imparcialidade, e ela não tem hipocrisia, ela é autêntica. Não basta, irmão, ser um grande orador. Eu, pastor Dan, os presbíteros, outros que ensinam, nós podemos aprender a falar bem. Existem técnicas de oratória, existe o TED Talk há muito tempo, e outros cursos que lhe ensinam a falar, a palestrar. Mas o maior desafio é viver uma vida com sabedoria, de modo que a minha vida e o meu estilo não contradiga aquilo que eu falo. A sabedoria que vem do alto, ela é consistente. Ela não vai pretender ser o que não é, ela não vai fingir. Eu gostaria de trazer dois exemplos para concluir essa mensagem, enquanto o Ministério de Louvor toma já o seu posto, as mãos do louvor. Nós encontramos na Bíblia pessoas que, no início da sua história de vida, fizeram escolhas sábias. O exemplo que mais me impressiona é o próprio Salomão, que escreveu o livro de Provérbios. Na sua juventude, como um jovem adulto, à semelhança de Vitória, Salomão, e de Joelha também, de outros jovens adultos aqui, Salomão fez a escolha de temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o texto diz que Deus deu a Salomão sabedoria mais do que a todos que viviam em sua época. Mas Salomão chega à meia idade, provavelmente a idade que eu estou agora, e ele se perde. Ele deixa de lado a sabedoria que vem de Deus e ele abraça a sabedoria deste mundo, buscando poder, glória e sucesso acima de tudo. Sabe o que acontece, irmãos? Salomão chega no final da sua vida sem prazer nenhum, dizendo exatamente isso. Vamos ler juntos? Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Esse é o resultado de alguém que em algum momento da vida abandona a sabedoria do alto e vai viver de acordo com a sabedoria do mundo. Chega no final da vida sem prazer, tendo dinheiro, tendo sucesso, tendo poder, mas dizendo, nada faz sentido. Quanto mais você tem, maior desgosto você terá. Mas aí eu me lembro de um outro exemplo na Bíblia, de um homem chamado Saulo, que no início da sua vida adulta, como Vitória e Júlia, ele viveu de acordo com a sabedoria do mundo, arrogante, altivo, briguento. Mas ele teve um encontro que o transformou. No caminho de na estrada de Damasco, Paulo, ele tem um encontro que o transforma. E ali ele passa a viver com a sabedoria do alto. E ele chega no final da vida dizendo exatamente o seguinte. Vamos ler juntos? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. No fim da sua vida, ao olhar para trás, ou quando você morrer no seu velório, que tipo de sabedoria as pessoas vão dizer que você viveu, que eu vivi? Com a sabedoria deste mundo ou com a sabedoria do alto? Que Deus nos ajude a escolhermos a sabedoria que vem dele. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te louvamos porque ela não nos deixa cegos e iludidos com as glórias deste mundo. Mas elas, a tua palavra nos dá direção. Ajuda-nos, Senhor, a abandonarmos a arrogância, a altivez, a prepotência. Ajuda-nos a abandonarmos o egocentrismo, o alto louvor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a sabedoria que vem de ti, sendo pacífico, bondoso, amigável, misericordioso, compreensível. Ó Deus, nós somos fracos por nós mesmos, mas pelo poder do teu Espírito Santo e em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, ó Pai. Tudo isso te pedimos em nome e para a glória de Cristo. Amém.